Então, meu nome é Marco Bertoncini. E você sabia que no PAN de 2016, na final da luta de boxe, não tinha brasileiro? Daí o estádio inteiro começou a torcer pro juiz.
Eu não vi essa história, mano. Eu lembro disso.
Cada vez que o juiz tocava nos dois, o cara... Ué! Ele começava... 1, 2, 3, 4, 5 mil. Quem manda nessa porra é o Rosário do Brasil. Que o nome dele era Rosário, tá ligado? Ele dava umas risadinhas no meio, cara. Daí os lutadores começaram a se olhar, se não entendiam nada, tá ligado? O que tá acontecendo aqui, cara?
Não tá acontecendo nada.
Cara, não foi na Olimpíada do Rio que também o pessoal colocava umas músicas tipo Mamonas Assassinas, e aí a torcida se animava muito com a música, não tinha nada a ver com o que tava acontecendo com o jogo. E aproveitando, um bom momento pra ser live, eu te recebi uma correção em tempo real. E ela é muito boa, inclusive. Peraí, deixa eu pegar aqui, quem é que foi que me avisou esse lance da... Eu tô lembrando a história toda cagada, a história do Mamonas Assassinas, tá? O Antônio Rodrigues disse, não, o nome do lutador de boxe era Mina. Outra história que eu tô pensando, eu misturei a história do Mamonas Assassinas, que tá na minha mente, o teu rolê é outro. O meu rolê, que eu tô lembrando dos Mamonas Assassinas, é porque tinha um lutador que se chama Carlos Mina, e que a torcida cantava, Mina, teus cabelos é da hora, e ele não sabia porque o pessoal tava tão empolgado com ele.
Caralho!
Essa é a história do Mina.
Tá, de boxe? Ele lutador?
É, um lutador de boxe também. Do Rio 2016. Minha memória era que o pessoal ficava cantando Mamonas Assassinas e a galera não entende. Agora eu lembrei. Não, o lutador se chama Mina. E eles cantavam Mamonas Assassinas pra ele, e ele não sabia porque que ele era uma celebridade.
Tá, eu sou o Diogo Furukawa e desde outubro de 2021, o número Pi joga Pokémon.
Quê?
Não,
Então, vocês lembram daquele Twitch Plays Pokémon?
Sim, tá ligado.
Que era tipo uma streaming no Twitch que a galera ficava digitando no chat, tipo, os comandos e o jogo ia sendo jogado?
Sim, sim.
Então, em 2021, uma pessoa começou um streaming em que ele mapeou, tipo, os dígitos de 0 a 9 pros botões de um Game Boy Advance. E daí ele fica se rodando dentro dos números do Pina, que é um número infinito.
Sim.
Ele fica rodando dentro dos números... Os comandos. Dentro daquela teoria de que Pi sendo um número infinito...
Uma hora ele vai fechar o jogo.
É, alguma hora, tipo, existe uma combinação de números que...
Fecha Pokémon.
Que fecha Pokémon. Uhum. Uma combinação de números que escreve Hamlet, tá ligado? Mas uma combinação de números, tipo, qualquer coisa pode estar lá. Porque é um número infinito e as probabilidades são infinitas, né? Então, daí ele fez isso. É, botou lá pra jogar Pokémon Safiri.
Quero saber quantos streams ele já tem, já.
Não, então...
O negócio, tá se afogando no
O negócio já jogou 16 mil horas, ele ainda não saiu da primeira cidade. Ele tem um Pokémon, que já é um Sceptile de level 77. E ele, tipo, não conseguiu sair da primeira cidade, tá ligado?
O Pokémon fica batendo os insetos lá nas moscas, pô.
Alguns pontos altos foi quando ele chegou na rota seguinte, quando ele chegou na cidade seguinte, né? Porque tem uma hora lá que você tem que ir pra uma cidade, daí você volta pro teu inicial. Só que ele ainda não conseguiu nem fazer a primeira batalha contra o rival que tem do jogo, tá ligado?
Ah, sim, sim.
Então, tipo, ainda não chegou nesse ponto.
Caralho, cara.
Mano, 16 mil horas o negócio tá jogando lá. Ele tá streamando no Twitch. Depois eu boto o canal aí pros caras, é Winning Sequence.
É Winning Sequence, é
já baita. Tá no dígito... Pera aí. É que ele... É um dígito por segundo, né, que ele roda.
Nossa!
Ele já tá no... Dígito mais de 60 milhões.
O PC que calculou o Pi tá tipo kill me now, né? Tipo, eu não aguento mais. Qual é o grau de precisão que você precisa?
Sim. Tá, o cara ao mesmo tempo deve estar minerando Bitcoin, né? Só pode. Exato.
Truna.
Galera, esse é o Você Não Precisa Saber Podcast, um programa que não é tão desorganizado quanto a maratona dos Jogos Olímpicos de 1904. Mas às vezes a gente se perde, por isso que eu tô gravando essa introdução em outra gravação. Senhores, primeiramente, uma boa noite a todos que estão acompanhando essa transmissão. A nossa experimentação, né? Vamos ver se isso aqui é maneiro de fazer. Tem, neste exato momento, 30 pessoas nos ouvindo.
Caralho!
Então, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Então, começando aí pelos nossos membros, o Jonatas Oliveira Silva diz que aí tá meio baixo, mas aumentei um pouquinho, então deve ter melhorado. O Elber diz que tá baixo 22% no dial. Eu dei um ganho de 10%. Eu dei um ganho de 10%, tá, Elber? Vamos ver se ficou bom. Qualquer coisa, vocês vão nos avisando aí, a gente vai ajustando. Lembrando que, assim, esse aqui é o negócio do cru mesmo. Nós estamos gravando agora os primeiros, se tudo der certo, 2 episódios da temporada número 6. Vamos testar, ver se é legal vocês ouvirem a gente gravando, né? Então, por favor, o feedback de vocês vai ser muito útil. Esse momento inicial a gente vai interagir mais com vocês, depois a gente vai focar mais em, né, gravar aqui. Então, de tempos em tempos a gente vai deixar o chat um pouco no vácuo, mas depois a gente volta para ver o que vocês comentaram aqui. E também, para quem tá ouvindo isso aqui porque se tornou o nosso apoiador no novo tier que nós vamos ter agora, que é os apressados comem quente. Então, primeiramente, obrigado por ser apoiador e, segundamente... Ô pressa, hein? Não dá pra esperar a gente editar um negócio e já quer ouvir. Mas se você se tornou apoiador aí do Apressado Come Quente, você tá ouvindo isso aqui basicamente na íntegra. A gente vai, no máximo, normalizar os volumes pra gente ficar com a voz num volume mais parecido. E também só cortar uns silêncios quando a gente não falar nada. Tipo agora.
E o melhor de tudo, nenhum cara, ô cara, vai ser cortado, cara.
Exatamente. Tudo, né? Vocês vão ouvir todos os caras na íntegra. Vocês vão ouvir todos os do jogo na íntegra. Vocês não vão perder nenhum deles.
Não vai ter nenhum meme no meio.
É. Vocês vão ver todas as vezes que a Saori vai em direção à loucura, porque tá tendo que esperar a gente procurar um meme que a gente quer mostrar um pro outro. Esses momentos que a edição
não,
salva.
Olha esse
você.
Vídeo aqui.
E aí, silêncio. Gente, e aí, são 5 minutos de...
E no final...
Aí a gente dando risadinhas. E aí a Saori pensando, gente, isso é áudio. Que adianta, eles estão vendo vídeo engraçado. E é áudio. Tá, mas beleza.
O pior de tudo é que eles sabem. E continuam fazendo.
Bom, senhores, vamos começar então esse rolê?
O
primeiro assunto é meu, né?
É teu.
E o meu tema de hoje vai concorrer com aquela armada do Marco. Aquela armada russa, né? Aqueles caras que deram
sim.
Armada russa que deu a volta em torno do mundo e foi na guerra. Era qual a guerra mesmo? Era a
primeira
Rússia?
Primeira guerra,
os caras perdidão. Então, esse foi um programa de um tempo atrás. Faz uma cara, na real, nem lembro qual foi o episódio.
Foi primeira temporada isso, eu acho que foi.
Então, eu quero aproveitar o chat, porque hoje eu queria fazer uma votação de quem que é pior. A armada russa pra entrar na Primeira Guerra Mundial ou a organização da maratona de 1904? Bom, senhores, então, o papo de hoje é uma Olimpíada véia. Né, 1904, fazendo as contas aí, dá uns 120 anos quase já. 120 anos atrás aconteceu a maratona, talvez o mais mal organizado evento esportivo de todos os tempos. Eu vou ter que, antes de falar da maratona, eu vou ter que falar da Olimpíada, porque, tipo, a Olimpíada já foi o caos e chegou na maratona e não foi melhor. Mas assim, pensa que é 1904, então tudo era preto e branco e um pouco mais racista. Mas principalmente, Olimpíadas só tinham três que tinha acontecido. A primeira na Grécia, em 1896.
Ah, tá. As modernas, né?
É, as modernas. Desculpa, não, calma, não volta tanto.
Só tinham três correndo, tá ligado?
Quase.
Pior maratona.
Olha, não foi muito mais que isso.
Não, passou muito longe. Mas olha só, tinha acontecido uma na Grécia, uma em outro lugar que a minha pesquisa falhou e eu já esqueci.
Paris.
Isso, obrigado, Diogo. E uma terceira, que é a que a gente vai falar aqui, que foi nos Estados Unidos. E era basicamente era amador ainda, tá ligado? Os participantes. Não era uma coisa... Inclusive, era incentivado que fossem amadores dos países participando. O problema é que o evento era tão pequeno e tão amador que ele teve um problema de atrair público. Então, a anterior na França tinha sido a da Grécia também não tinha juntado público. E a dos Estados Unidos estava dando treta. Porque Chicago, em teoria, venceu para ser organizadora do evento. Mas... ia acontecer mais ou menos na mesma época que em St. Louis ia ter uma daquelas grandes feiras. Naquela época era bombado essas feiras internacionais, onde juntava uma galera nos mega eventos, e aí tinha vários expositores e coisa e tal. Beleza. E aí St. Louis, como perdeu, disse, então tá, vocês vão fazer, vocês têm a Olimpíada de vocês aí, eu tenho minha feira aqui, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma competição de atleta amador junto com a minha feira. Ou seja, você pode ver as Olimpíadas em Chicago, ou você pode vir aqui pra St. Louis e ter feira e esportes. Olha que coisa escrota. Aí o que aconteceu? Chicago abriu mão da competição. Porque realmente as Olimpíadas não eram um evento que trocava tapa pra você ter, tá ligado?
Não era um negócio tão grande.
Perdia o X1
né?
pra feira, mano.
Perdeu o X1 pra feira.
Cara, eu acho.
Ele só... era recente, né?
É, o evento não ia se segurar por conta. Aí, as duas Olimpíadas anteriores tinha um organizador que... Você também sabe o nome do organizador? Porque eu esqueci o nome do organizador das duas primeiras.
Não sei. Pior que eu não sei.
Mas beleza. Tinha um cara que organizou. Ele olhou pra essa terceira, viu que é pra St. Louis e ele disse, vai ser da mesma qualidade que a cidade. Não vou nem organizar. Eu acho que ele não gosta de St. Louis, resumindo. Mas aí o que acontece é que St. Louis é uma cidade mais no interior. Ela ia ser muito difícil a logística pra chegar lá. Tipo, diferente de outras cidades que são perto da costa, pra outras pessoas vindo de outro país, elas
iam
ter que cruzar primeiro de barco, depois pegar um trem. Então, tipo, ia ser muito merda. Pra piorar, na mesma época estourou a guerra nipo-russa lá. Os russos e os japoneses decidiram trocar uns socos, isso meio que tirou a atenção também do evento, que coitado, já tava lutando para ter o mínimo de atenção. Então, tipo, o evento começou todo capenga. Ela trocou de sede pouco mais de um ano antes de acontecer. Dois, o cara que tinha organizado os dois anteriores saltou fora. Então, tipo, o cara que tinha feito os dois anteriores não entregou nada, porque ele nunca escreveu um manual de como fazer uma Olimpíada. Então, os caras tiveram que fazer um evento do zero, com pouco mais de um ano de antecedência, e vários dos organizadores eram da Ku Klux Klan.
Caralho!
Caralho!
Vai ter vários momentos bem malucos ao longo desse evento. Inclusive, ao fim desse podcast, eu espero que vocês nunca cogitem contratar alguém da Ku Klux Klan pra fazer um evento. Obviamente, o racismo é o maior problema de todos, mas eles também não organizam muito bem, como vocês já vão ver daqui pra frente. Mas resultado, como deu muito ruim para a participação de gente de fora, ao total nós tivemos 3 atletas da Austrália, 2 da Áustria.
Peraí, isso só da maratona?
Não, Olimpíada como um
Olimpíada.
Todo.
Ah, Olimpíada.
Tinha 3 da Austrália, 2 da Áustria, a Cuba tinha 3, tinha 1 francês, 2 da Alemanha. Fazendo a lista aqui, tem de 12 a 15 países participantes, porque varia, né? Tipo, é tão mal registrado o evento que a gente acha que é entre 12 e 15, e vocês já vão entender porque a gente não tem certeza do número. 22 alemães, o segundo país com mais participantes foi o Canadá, com 56, e os Estados Unidos tinha 526
participantes.
O quadro final de medalhas foram 231 para os Estados Unidos.
Meu Deus.
Segundo lugar, 15 para a Alemanha. Tipo, o evento... ele já era amador, mas ele virou, tipo, jogos de Estados Unidos e convidados.
Cara, vamos fazer as Olimpíadas de 2045 aqui em Biguaçu, cara. Acabou.
Vamos fazer nos interior aqui de Santa Catarina, que volte meio enfio o carro e não consigo tirar das valetas. Mas beleza, então o evento já tá indo de mal a pior. Como vocês podem ver, ele tá zoadaço. E até hoje se discute um monte de coisas, porque, por exemplo, tem gente que foi registrado como campeão americano, como sendo americano, mas na verdade era uma pessoa que estava num processo de imigração. Então ele ainda não era americano, a documentação não tinha saído, os Estados Unidos contou como se fosse deles, porém não era.
Meu Deus.
Outros não levaram o documento e aí foram colocados como americano. Ah, não faz documento? Não
dá. Quem ganhou? Tem só a digital do cara.
Era desse nível. Tipo, tem competidores que, como eles não tinham documento pra dizer de que país eram, tipo, o cara foi, só foi, tá ligado? É 1904, pessoal. A burocracia era um pouco diferente. Eles só foram. Entrou nos Estados Unidos, ele entra oficialmente como um imigrante, tá ligado? Então, ele tá no processo de imigração. Ah, sim, americano, então, tá ligado? Tem um monte de gente que depois foi revisado, né? Tem um monte de medalha que foi revisada por causa dessas bagunças burocráticas e tudo mais. E registra errado mesmo, né?
Fico surpreso que eles conseguiram ainda registrar as pessoas que ganharam, tá ligado? Pra depois ir atrás assim, ah não, é americano mesmo?
E a última escala antes de a gente ir pra maratona em si é... Lembra que eu disse que tem a Ku Klux Klan organizando, né? E essas feiras... É 1904, galera. Eram tempos complicados, né? Correu em paralelo, porque os organizadores acharam que era uma boa ideia fazer uma competição que era os Jogos Antropológicos. Só que assim, não pense em antropologia do século XXI, pense em antropologia do século XIX, tá ligado? Mano, parece começo de piada. Pega um pigmeu, um chinês, um alemão e põe eles pra correr que vê quem chega primeiro, tá ligado?
Meu Deus.
Obviamente, a motivação de todos os jogos era mostrar a superioridade do homem branco sobre outras raças, cara.
E era isso que tipo, isso também tava sendo organizado pela Ku Klux Klan.
Tinha um...
Provavelmente.
É que não é assim, tipo, a Ku Klux Klan foi lá e fez. Não, mas é que são pessoas que eram membros também da Ku Klux Klan. Então, tipo, só pra, né, fazer uma noção de qual era a índole da galera. Então era isso aí, era arremesso de pigmeu, corrida de Zulu à distância, colocar, sei lá, um chinês e um japonês trocar soco pra ver quem que batia mais. Jogo antropológico. Mas é essa antropologia do século XIX, cara.
Meio aquelas coisas daqueles... Aqueles circos bizarros que eles tinham, assim, né?
Tá, mas beleza. Então, esse é o nível do evento que a gente tá falando. Tinha um pigmeu em exposição. E chega o principal evento da Olimpíada, que é a maratona, né? Que é o evento mais importante. E ele tá nesse contexto todo de balbúrdia, caos e confusão e organizações.
Não, e sem contar que naquela época não tinha tanto esporte como tem agora, né?
Não, bem menos.
Não, um gato pingado de...
Eu acho que esse 1904 foi quando introduziram, por exemplo, o boxe. Eu não vi quantas modalidades foram ao total, mas ele ainda era bem pequenininho, tá ligado? E durava um mês. Não, 3 meses. É porque, né? Outro motivo pra não vir, tá ligado? Beleza.
Tinha menos esportes e durava mais tempo. Porra.
Mas chegamos à maratona. A maratona, ela começou às 3 horas da tarde, em St. Louis, aos 32 graus de temperatura máxima. Ou seja, muito quente.
Quantos graus?
32. Eles correram 40 quilômetros a 32 graus, meu começaram Deus. Às 3 da tarde. As maratonas nunca são feitas à tarde, agora elas são feitas pela manhã, porque, por causa do clima ameno, mas quem liga, né? Quem que tá organizando essa porcaria aí? E as condições eram as seguintes, eles saíam de um estádio e terminavam nesse estádio, né? Então a torcida ficava lá esperando. Só que não havia nenhum tipo de organização fora, exceto uns carros da organização seguindo os corredores. Mas vocês já vão ver que esses carros não ajudaram muito, não. Então, os caras correram em estradas de terra, sem nenhuma... não tinha bloqueio das estradas. Então, tipo, quem estivesse passando na rua ia cruzar com os maratonistas, tá ligado?
Caralho!
Numa estrada extremamente empoeirada, numa tarde de 32 graus.
Oh, peraí, isso aí não foi na época dos cocô de cavalo na rua?
Não, não. Então, na verdade,
É, jardim,
é. É, próximo.
Mas isso aí era em Londres, né? Cidade grande.
É,
mas Estados Unidos também. Ah, não, tá.
É, Seth Lewis é um pouquinho menor, assim. Não tinha tantos carros também, né? Nem tantos cavalos, sei lá.
Salto sobre cocô com vara.
Mas vamos lá. Três.
Eu acho que eles preferiam ter corrido no cocô, hein?
Sim, porque a gente já vai falar das quase mortes aqui. Mas vamos lá.
que turn mórbido é esse?
O que aconteceu? Quando você tá correndo numa estrada de terra, 40 quilômetros, num dia quente, e tem um carro na sua frente da organização jogando poeira pra cima, a galera começou a passar mal de tanto pó que tava engolindo. Então, tipo, todo mundo era amador. Mas vários deles eram competidores que, tipo, tinha dois, três deles ali que já tinham ganho a Olimpíada de Boston no ano anterior, outro era o vice do ano anterior. Profissional, não era profissional, mas ele praticava maratona já, tá ligado? É porque não tinha profissionalização. Todo mundo, isso não era o emprego de ninguém, tá ligado? Todo mundo tava lá pro hobby, mas tinha gente que já tinha terminado maratona, tinha gente que já era conhecida, tá ligado? Por ser bons maratonistas, digamos assim. Aos 25 quilômetros, os dois que eram campeões da maratona de Boston tinham desistido. Então, na metade da prova desses caras, sendo que se inscreveram 40 atletas, o que é um número muito baixo. Chegou na hora, só tinham 32. E a maior parte vai largar ao longo da competição. Aí eu vou contar a história de algumas das pessoas que competiram, né? O Len Tawanini e o Jean Machiani são os dois sul-africanos que tinham lutado na Guerra dos Boeres. Eram mensageiros, né? Então corriam pra lá e pra cá. E correram lá, entraram de última hora, descalços. E um deles finalizou a prova. Ele, inclusive, algumas pessoas do... Tava acompanhando, tava achando que eles eram um dos favoritos. Um deles tinha um físico muito bom, tava correndo e não tava sentindo, né, a prova. Só que ele foi atacado por um cachorro. A estimativa que eu encontrei é que ele se desviou quase 2 km do caminho até se desvencilhar do cachorro e voltar pra prova.
Meu Deus, mano.
Ou seja, todo mundo correu 40 quilômetros, menos a porra do sul-africano que correu 42, tá ligado? Porra.
E por isso hoje a maratona tem 42 quilômetros.
Então, esses dois... Aí tem a história do Andarim Carvajal. Ele é um cubano, um carteiro cubano que queria muito participar da maratona, só que ele não tinha dinheiro. Então conta uma história que na cidadezinha natal dele, pra juntar dinheiro pra ir pro evento, ele ficou correndo em torno da prefeitura até juntar uma multidão vendo ele correr, e aí juntou uma grana e foi. Só que a história também conta que ele gastou todo o dinheiro dele no caminho. Então ele entrou na maratona usando uma roupa de, sei lá, um garçom ou de, sei lá, esses caras que trabalham em mecânica, sei lá. Sabe a roupa de operário?
Sim, pesado assim.
Exato, é uma roupa de operáriozão, boina e tudo. Conta que ele tava 40 horas sem comer, porque ele tinha perdido todo o dinheiro. Algumas pessoas dizem que o dinheiro acabou, porque não era bastante. Outras dizem que ele gastou todo em apostas, como marca adoraria. Apostou o dinheiro todo ao caminho, chegou lá sem dinheiro. Ele tava num jejum de 40 horas. E como ele não tinha uma roupa específica, alguns outros competidores ajudaram ele a cortar as roupas dele. Cara, vocês têm que ver a imagem. Depois veja a imagem do Andarim Carvajal. É um cara... com uma calça social cortada como se fosse uma bermuda. O sapato era um sapato ainda. Ele tá de boina, suspensório e uma camiseta branca social. Essa é a roupa dele pra correr.
Cara, isso parece uma skin de Fortnite, pô.
Outro competidor que também era experiente é o William Garcia, que era um americano. Ele foi encontrado desacordado fora da estrada. Foi feito um atendimento médico. Ele quase morreu de hemorragia interna. Ele tinha engolido tanta lama, poeira, que tinha se acumulado no esôfago, que começou a cortar...
Meu Deus.
A ter cortes internos, ele quase morreu de hemorragia. E aí a história que conta é que se ele não tivesse sido encontrado, se demorassem mais pra encontrar ele, tinha morrido nessa prova.
Caralho.
Esse é um. Outro, por algum motivo, cara, ó, eu pesquisei isso bastante, não entra na minha cabeça. Eu não sei se a minha pesquisa falhou, ou se eu encontrei, é isso que tem e eu me recuso a acreditar. Mas por algum motivo, todo mundo nessa prova, alguém disse que era uma boa ideia usar a prova pra testar o efeito de desidratação em corpos em esportes de alto impacto. Decidiram que não iam hidratar ninguém.
A organização decidiu,
A organização decidiu e todo mundo seguiu. E eu não consigo entender como isso foi aceito por todo mundo lá. Mas
tipo, as pessoas sabiam?
Sim, os organizadores também, as equipes que estavam dando apoio pros atletas também não davam água pra eles.
Meu Deus!
Olha só.
Imagina os caras correndo e uns caras de jaleco no fundo com uma pranjetinha assim.
Não, e a tua equipe. Tipo, sim, tá lá assim. Equipe. Não, sim, você não vai beber
suporte,
água.
O teu suporte.
Mano, vai tomar no meio do seu...
Nós já vamos falar o quanto alguns atletas tinham mais suporte que deveriam, inclusive. Mas eu leio isso e eu digo, mano, minha pesquisa deve estar errada, porque não pode ser só isso. Mas todos os lugares que eu pesquisei dizem isso, que é isso. Todo mundo chegou à conclusão, não vamos hidratar ninguém. Vamos correr 40 quilômetros no pó e 32 graus de temperatura, porque, sei lá, vai ser bom para testar.
O que poderia dar de errado? Você já se fez essa pergunta, ou até para os seus amigos, antes de vocês todos fazerem algo... completamente estúpido.
Mas, resumindo, numa maratona, normalmente você tem 8 pontos de água disponíveis ao longo da prova. E muitas vezes você vai ter até energético, vai ter aquelas gosminhas lá, bizarras lá, de energia, sei lá o quê. Eles tinham apenas 2 pontos. No ponto 10 e no ponto 20 quilômetros. Dos 40. Então, tipo, ao invés dos 8, tinha 2. Sendo que, dependendo da versão que você escuta, é discutível que um dos pontos d'água era oficial. Porque era um poço artesiano que a galera foi lá e bebeu por conta. Então, talvez não era nem oficial. Os atletas que saíram e tomaram por conta. Então, tipo, uma parte da galera tá caindo de desidratada, tá ligado? Não é só a poeira que o cara tá engolindo. É que ele não tinha água pra se hidratar. Então, teve o William Garcia, que quase morreu de...
hemorragia?
Tem o cara, o Thomas Hicks, ele começou a alucinar. Ele pedia água, não ganhava água, não ganhava água. E eles tinham uma equipe de suporte, né? E eles não davam água, deixavam no máximo ele molhar uma esponja nos lábios.
Nossa senhora,
uma esponja molhada nos lábios. Quando ele começou a querer desistir, eles começaram a dar uma mistura pra ele, composta por conhaque, ovos. E na época era usado como estimulante estricnina.
De veneno de rato?
Exatamente. Porque em pequenas doses fazia o estímulo da região da parte neural. Agia como estimulante da região sistema neural. E aí eles faziam uma mistura de conhaque, estricnina e ovo e davam pra ele pra manter ele andando.
Caralho, parece uma roleta russa de... Né?
Imagina ele reclamando no que... Ah, esse ovo não me fez bem, cara.
É, acho que foi o ovo mesmo.
É, acho que
foi
o ovo velho aí, pô.
Ai, caralho.
Mas beleza. Aí continuando, enquanto isso o nosso andarim Carvajal tava felizão andando, todo mundo descreve ele como super bem na prova, tá ligado? O cubano. Ele, como tava com fome aparentemente, ele pediu 2 peras pra uma pessoa que tava num carro, a pessoa negou, ele roubou, pegou as 2 e saiu correndo. E assim, a história é contada mais como jocosa, tá ligado? Não é como tipo, ele é um assaltante, não, a pessoa do carro ficou, porra, e achou engraçado, tá ligado?
Minha pera, nossa pera.
Ele também teria saído da prova para entrar num pomar e pegar umas maçãs. As maçãs estavam com problemas e aí ele teve dor de barriga o resto da prova. Mas segue o baile, tava de boa. Outro que tava na prova, que é o Frederick Lorsky, ele era um americano também. E ele desistiu cedo, porque ele teve cãibras. Né? Aí ele começou a pedir carona, porque tava demorando para vir o carro da organização para levar ele de volta. E ficou lá pedindo carona. Eventualmente ele conseguiu carona. Às 3 horas e 13 de prova... Ele pegou a carona, o carro que ele pegou carona superaqueceu e estragou. Eu quero que vocês entendam que um carro Deus, quebrou
tá.
Na situação em que eles estão onde eles estão correndo, um carro quebrou. Que o carro não aguentou fazer a prova. O carro quebrou, ele tava voltando a pé o resto e ele disse, decidiu correr os últimos 2-3 quilômetros que faltava, entrou no estádio, deu a volta, porque você tinha que dar uma volta final e cruzar. Ele entrou, fez a volta, cruzou a linha de chegada, o estádio veio abaixo achando que o americano era o campeão da maratona. A filha do Roosevelt, que tava lá pra entregar a premiação, tava indo entregar a premiação pra ele, quando alguém disse, não, ele trapaceou. Ele pegou carona, ele não fez a prova toda.
Ele ficou quietinho, ele ficou tipo, oh, mano,
ele tava...
Ele deu uma de louco ali,
oh,
né?
My God.
Ele já tava segurando o prêmio, aí quando disseram isso, não, desculpa, galera, é pegadinha. Existem 2 possibilidades na minha cabeça sobre o Lars. A possibilidade número 1 é, vamos ver se cola. Essa é a possibilidade número 2. Mas eu tento pensar que ele é uma boa pessoa. Que quando ele entrou no estádio, ele pensou que ia ser engraçado. Aí ele viu que começaram a organizar a entrega do prêmio, ele pensou, meu, agora como é que eu faço pra parar a minha piada que saiu do meu controle? Então existem as 2 possibilidades. Ou ele é uma péssima pessoa, ou ele é um idiota. Que eu consigo entender quando você faz uma piada e a piada foge do seu controle. Mas ele chegou, tem foto dele recebendo o prêmio da filha do Roosevelt.
Tá ligado aquela foto do Michael, tipo, apertando o mundo? Ele tá, tipo, basicamente, this is my life now, tá ligado? Tipo, essa é a minha vida agora, eu sou campeão, mano.
Temos então o Lars, que é mais ou menos 15 minutos atrás tinha ganho o prêmio, né? Tô fazendo aspas no ar aqui, que pro podcast vocês não enxergam, mas tô fazendo aspas no ar, né? Ganhou. Aí mais ou menos uns 15 minutos depois vem o real primeiro colocado. Só que é muito discutível.
Daí ninguém acreditou nele também. Ah, tu tá querendo enganar também.
Sendo sincero, como ele entrou no... como ele chegou no estádio, tipo, ele... Pros padrões, a partir de, acho, 1960 mudou a regra de que ele não poderia ser mais campeão. Por causa das ajudas que ele recebeu, né? Várias vezes ele ia pro canto, pra fora da estrada, e a equipe dele tinha que convencer ele a voltar a correr. Ele tá alucinando. Lembra que ele tava com uma mistura de conhaque, ovo e estricnina. E nada de água. Então ele teve essa alucinação e na reta final começaram a carregar ele. Tipo, tinha um cara de cada lado levando ele. Uhum. E dizem que ele entrou no estádio, ele já não tocava mais o chão com os pés. Eles estavam levantando ele.
Caramba.
E ele batia os pés como se estivesse andando. De tão fora de si. Depois vou adicionar lá no site a galera, a foto dele assim que ele chegou, porque ele recebeu atendimento médico depois, né? Ele ficou quase uma hora sendo atendido. Ele é um homem destruído. Na foto, tem a foto, você vê a foto dele na largada e vê como ele chegou. Ele tava desmanchando, tá ligado? Só que, mano, ele literalmente não tava pisando. Como é que ele ganhou a maratona e ele não tava pisando no fim da prova, tá ligado? Então esse é o resultado, cara. Muito importante. O cubano chegou em quarto. Ele concluiu a prova. Sul-africano, que a gente falou que fugiu do cachorro, também conseguiu concluir a prova. Mas, assim, foi horroroso. É o pior tempo de todos os tempos das maratonas. Muito do que aconteceu ao longo dessa maratona, pra mim, é inexplicável.
É uma pseudociência. Não é bem pseudociência, sei lá. Não sei explicar
isso. É que lembra uma vibe do tipo que tem na Fórmula 1, né? Do tipo, ah, esse ano não pode motor turbo. Ah, uhum. Esse ano vocês têm que recarregar com energia o freio. Uhum. Tipo, é meio que usar a Fórmula 1 como laboratório para automobilismo de alta performance e alta eficiência, beleza.
Só que são carros, não são pessoas, pô. Né?
Lembrando que teve carros que não concluíram a maratona. Carro que estragou no meio do caminho. Então, galera, essas são as intempéries da maratona de 1904 que eu queria trazer pra gente bater um papo.
Talvez eu tenha entendido errado.
Ah, não, mas...
Não, ainda relativo à Olimpíada de 1904. Não sei se você viu isso, ou se você pode dizer se é lenda ou não, mas que a delegação russa chegou uma semana atrasada.
Caramba, eu não vi.
Porque eles ainda estavam usando o calendário juliano. Ah!
Nossa!
Tipo, não tava no calendário gregoriano, tá ligado?
Isso é extremamente verossímil, né?
Cara,
o pior de tudo é que é muito verossímil.
Eu vi em alguns lugares, assim, daí eu fiquei, porra, cara, não é possível.
Não, no problema, meu friend. No problema.
Assim, como eu listei vários países.
É só por isso que não tem nenhum russo tomando vodka aí nessa maratona, pô.
É verdade.
E o Marco, que então, entendeu errado.
Não, que entendi errado. Assim, ó.
Ah, vamos nós.
Ó, o primeiro papo que tu meteu, tu falou assim, eventos que deram errado, não sei o que. Certo?
Serve.
Ele mandou essa frase e eu também fui nisso. Assim.
Ok, então não. Vamos falar sobre o evento que deu errado, pô.
Não, ó, eu falei, ó, meu assunto é maratona de 1904 e vocês podem bifurcar em ou experiências humanas contra a vontade das pessoas ou eventos que deram horrivelmente errados, ou uma terceira assunto que eu esqueci qual era.
Tá, um evento que deu... Não sei se deu errado. Vocês conhecem a história do Super Bowl de 1985?
Não.
O Diogo não. Manda de... Não? Não?
Não, então, não tá. Tô ligado.
O Super Bowl já era gigante em 85?
Já era. Redskins and Cincinnati Bengals. Olha só. Naquela época era muito difícil o cara conseguir ingresso. Era tipo assim, uma iguaria, né? Os caras disputavam a tapa, assim, os ingressos.
Uhum.
Acho que hoje ainda é.
Pois é, mas lá naquela época lá, né? Não sei, questão de como é que é, de sócios e não sócios, enfim. Uhum. Ninguém conseguia ingresso pra porcaria aí.
Uhum.
Daí, cara, o que o governo teve a ideia de fazer? Seguinte, vamos pegar os 100 mais procurados aqui da cidade e vamos dar ingresso pra eles, pô.
Que?
Que daí eles aparecem...
Ah, pra pegar o ingresso.
Não pode ser. Não pode ser, cara.
Cara, mas a melhor parte é que tem vários easter eggs no meio da história, mano. Olha o que os caras fizeram. Os caras foram lá, fingiram que existia uma empresa que o nome era Flagship International Sports Television.
Tá, ok. Mais genérico que isso também,
FIST. Que, por curiosamente, é a mesma sigla de Fugitive Investigating Strike Team, que era o time que tava organizando a parada, tá ligado?
Tá bom, e que também é punho em inglês.
Pois é. Não, eu falei... exatamente, pode ser. O que os caras fizeram? Os caras pegaram os ingressos, pegaram todos os... Deu cento e poucos fugitivos da cidade, mandaram esse ingresso pros caras. O ingresso era assinado por E. Michael Detnall. Se tu pegar as iniciais e inverter outro nome... O último nome, I Am Wanted.
Não pode ser,
tô
mano.
Tô falando pra ti, cara.
Meu Deus, cara, isso parece um escape room, tá ligado?
Né? Então, não tinha por que os caras fazerem. O cara que organizou essa operação, cara, é muito bem-humorado, cara. Não tem outro. Daí o que os caras fizeram? Deram esses ingressos e falaram pros caras assim, ó. Mandaram pros fugitivos, ligaram, explicaram, mandaram ingresso por correio e falaram assim, ó, pra vocês retirarem os ingressos, vocês têm que chegar algumas horas antes pra um brunch, pra um almoço, que vai acontecer aqui no centro de convenções do estádio.
Uhum.
Daí os caras, ô, ainda ganhei um almoço, pô, massa pra caralho.
Deus.
Daí aconteceu. Todo mundo nessa reunião que teve ali, nesse brunch, era policial. Da moça que servia o cafezinho, a vassoura, tinha uma cheerleader lá, que era tudo policial. Tava tudo ali na arapuca do negócio.
Tá.
Vigiando os caras, vendo o que eles iam fazer, tá ligado? Daí o que eles fizeram? Pô, se a gente prender todo mundo aqui vai dar merda, né? O que que vão fazer? Botaram todo mundo no saguão e todo mundo... Daí um vídeo mostra o pessoal comemorando. Pô, que massa, ganhamos um ingresso! Pá, 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 pá. Daí os caras pegaram em grupos de 14, 16 pessoas, levavam pra uma outra salinha onde ia ter um discurso e eles iam ganhar um ingresso.
Tá.
Eles chegavam, sentavam na parada. Só que daí quando chegava na hora do discurso, era o policial mor lá que falava, vocês estão tudo presos, vocês são procurados por isso, blá, 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 blá. E prendiam os 15.
Caralho.
Tiraram pra uma outra saída. Prendiam, chamavam os próximos 14 ou 16 pessoas. E iam prendendo aos pouquinhos assim.
CSI, investigação criminal.
Cara. Isso deu certo.
Claro que deu. Prenderam muita gente, muita gente.
Não, mas então não são eventos que deram errado.
Pois
deu
é, super certo.
Que deu muito não, certo. Pera, depende pra quem você tá pensando.
Quem? Depende pra quem. Game. Vou contar três historinhas pra vocês rápidas.
Tá.
E uma delas é mentira.
Pra variar.
Por que eu tô trazendo essa porcaria? Vocês já notaram que agora é moda. Botar os influencers pra lutar, botar a cara que tá aposentado pra lutar sem luva.
Ah, agora...
Boxe, não sei o que, MMA, blá, blá, blá. Voltou a dar muito dinheiro isso aí.
Tipo, o Popó lutando contra o Whindersson Nunes.
Isso, Whindersson Nunes contra outro. Tem um torneio até, só de influencers.
Nessa altura, o Whindersson Nunes é mais boxeador ou humorista, que eu já não sei mais? Qual que é a profissão principal dele? Ele é mais boxeador que humorista,
cara,
já?
Agora ele tá levando a sério.
Ah, é?
Ele é um cara que
até por isso. Eu acho ótimo, porque eu nunca achei ele engraçado. Então eu fico feliz que ele esteja saindo bem em alguma profissão.
Shots fired.
Fica aí o meu abraço aí.
Mas esse cabra tá ficando é doido, mano. Olhei na cara dele e disse assim, ó. Vem brigar com quem sabe lutar.
Então, o que eu vou trazer pra vocês hoje
são
três casos na história do boxe que
tá.
envolvem ou mandinga, ou macumba, ou catimba, alguma ardilosidade, alguma coisa do além
tá.
que fizeram história no boxe.
Ok.
Tá. Vamos lá. Primeiro caso. Jack Namara versus Paddy O'Neill, 1968. Por que que essa luta é famosa? Semanas antes da luta, esse Jack Namara, ele falou pra mídia, chegou, fez uma comitiva de imprensa e falou assim, o seguinte, eu fui numa vidente, não lembro se era cartomante, alguma coisa, fui numa vidente, e ela me revelou segredos sórdidos do O'Neill, que era o oponente dele. Coisas que, tipo assim, ó, deixaria ele e a família dele envergonhada dele.
Ah. Eita.
Daí, ele falou isso, abertamente.
É um treinamento bem estranho, mas beleza.
Numa rádio lá, pra intimidar o cara, né?
É um jeito estranho isso de se preparar.
Tipo o trash talk.
Isso.
Só que falou de uma forma meio bizarra, assim.
Daí, o que aconteceu? Na pesagem, eles vão lá, se pesam, bababá, pra ver se bateu o peso, pode lutar naquela categoria.
Tá.
Daí, eles vão lá, se cumprimentam. Daí, o Namara, esse cara, ele sussurrou no ouvido do cara. Chamou ele de drogado, junkie, low life.
Tá, beleza.
Falou
normal.
Tá.
Achei justo, inclusive. Tá,
Mas assim, que... ele só falou sobre drogas, tá ligado?
Assim. Entendi. Foi isso que a vidente drogado, falou, tá?
Então, só que não tinha revelado ainda o que era. Daí deu uma briga, assim, os caras subiram lá
Sim,
e
é boxe,
separaram e tal. Pois é, tá ligado? O que aconteceu? A luta aconteceu normal, no dia. No segundo assalto, o Namara... Tá, eles têm uma toalha que eles limpam o cara e tudo mais.
Sim, sim.
Ele passou um pó branco no bigode dele, que ele tinha.
Caralho.
E começou a rir, apontava pro O'Neill e fazia assim, ó.
Pausa dramática pra algo que o Marco não mostrou e nem vai mostrar, porque... Em áudio. Ok.
Caralho.
68, cara. 1968.
É, não era legalizado? Essa altura a cocaína não era que eles usavam?
Pois
tava
é. Com pois é, acho que foi o boom, assim, daquela...
Não tinha na Coca-Cola.
É. O cara ficou puto, apontou, o juiz viu, fez ele lá e limpar e tudo mais, ficou tipo, né, ninguém tava ali, entendeu o que tava acontecendo, né?
Uhum.
Só que daí depois, né, os treinadores invadiram o ringue, a plaqueia não entendeu nada, e no dia seguinte o jornal foi lá e explicou a história.
No fim das contas, o Namara ganhou a luta mesmo, por pontos, etc, etc. O Paddy processou o cara. Não ganhou, não conseguiu reverter o resultado da luta. Só que por ter entrado com uma substância que não era de conhecimento, por mais que não fosse cocaína, fosse...
farinha.
Pode giz. Ele caiu 25 posições no ranking. Tá. Não, era dois lutadores merda. Não tinha... ai, tal, tô show da vida. Mas, tipo assim, fizeram de bullying, assim, tal. Daí, no fim das contas, o Paddy era drogado mesmo. Descobriu, tipo, sei lá, anos depois, tá ligado? Que o cara tinha
problema. A vidente acertou.
Não teve vidente nenhuma, pelo que eu entendi na história.
Ah, ele só descobriu.
Alguém deve ter comentado, porque, né, papo de academia, descobri que o cara, sei lá, era drogado. Só que, assim, ó, ninguém sabia.
Entendi.
Daí esse cara usou isso, falou que foi na vidente, jogou um verde, tá ligado?
Entendi. É, porque eu ia dizer, se a vidente
acertou... só pra ele não falar, não divulgar as fontes dele, né?
É, tá ligado?
Porque eu ia dizer que a parte mais inacreditável da história é que uma vidente acertou alguma coisa.
Pois é, tá ligado? Porra. Story number two. Sugar Ray Robinson contra Jim Doyle, 1947.
Sugar Ray Robinson. Ele é um nome estiloso.
Ah,
Sugar Ray Robinson.
Ó, uma noite antes da luta, o Robinson sonhou que tinha matado o oponente no ringue com um cruzado de esquerda. Na manhã seguinte, assustado, ele chegou pros oficiais da luta e falou assim, cara, não consigo lutar, eu vou matar ele. Eu não consigo lutar. E ele era muito religioso. Daí os caras, não, tá louco, o evento tá aqui, já compraram ingresso, tudo, não sei o quê, tem que lutar.
Tem vários que vão ser presos, inclusive, na verdade eles são procurados.
Tu viu que eu trouxe uma rapidinha relacionada com o boxe, né? Que eu achei tanta coisa, cara. Daí que os caras fizeram? Não, peraí. Fica aí no teu camarim, no teu vestiário, a gente vai chamar um padre, ele vai falar contigo, e daí tu decide se luta ou não. Daí veio um padre e falou, não, isso não tem nada a ver, pô, isso aí, coisas, isso, sonho só, não sei o que,
mas... naquele dia você perdeu a oportunidade de chegar, oh, filho, pode lutar tranquilo, oh.
Ele chegou na frente
dele. O padre que é medo ali, mal imitado.
Chegou na frente dele,
olalô.
Enfim,
esse chamaram... soco tá abençoado, pode dar ali.
Chamaram o padre foi lá, conversou com ele, falou que as superstições eram infundadas. Ok, ele decidiu lutar.
Tá.
No oitavo round, ele acertou um cruzado de esquerda. Doyle foi carregado pra fora do ringue e morreu no dia seguinte.
Ah, mano, era só ter socado só com a direita, pô.
É. Amarra o braço, né? Caralho.
Pô, fora de contexto a frase socado só com a direita, pega mal, mas beleza.
Essa foi a number two.
Tá, número dois.
Esse foi o, né, o...
Sugar Daddy.
Sugar Daddy sonhador.
Sugar Daddy.
E o outro caso é o seguinte. Lubandi Mamba contra Willy Nakando, 2005.
Eu achei que ia ser quase o Otabenga ali, né?
Esse Lubandi é um cara do Congo. Antes da luta, ele chegou na comitiva de imprensa e falou assim, ó, que eu vou usar magia negra, eu vou ganhar do meu oponente, eu vou enfraquecer o juiz e eu vou levar a mulher do Nakando pro combo, como pro Congo como troféu.
Caralho, mano.
Aqui, pera, volta.
Pera, se eu entendi...
Ele fez uma magia negra. Fez uma
magia, adultério, o que mais?
Então, ele falou que fez uma magia pra ganhar do oponente,
tá.
Pra enfraquecer o juiz e, como resultado disso, ele ia ganhar a luta, ia pegar a mulher do cara e levar pro Congo.
Ah, tá,
como
é troféu, rápido.
Como troféu,
tá,
é.
Beleza,
e, e o amigo dele ia morrer. Tá, o amigo. O oponente dele ia morrer.
Caralho, e o juiz ia ficar fraco, mas é meio gratuito ter sobrado isso pro juiz.
Pois é.
Pô, eu só tô aqui oficiando, né? Cara.
É, se tu ganhar, tu ganhou. Você acha que eu tá fraco, vai mudar o quê?
É combo contra Zâmbia. Tem uma puta rivalidade entre os dois, etc. Lá, os dois se odeiam e tudo mais. Né? Uhum. Daí, antes da luta, esse Nakando já reclamou pro juiz. Tá ligado? Pô, Macumba não, né? Pô, Macumba não, né, pô?
Aí o juiz todo fraco, não consigo fazer nada.
Daí, olha só. Daí, ele falou também que antes dele levar os golpes, ele sentia sendo atingido por alguma coisa que parecia areia.
Pera. Esse é o cara da Macumba ou o cara macumbado?
O cara macumbado.
O cara macumbado.
Tá, macumbado começou, ele areia. Antes da luta com o juiz. Falou... Macumba não dá, né? É. Daí os caras, porra, te fode aí. Daí no ringue, quando ele tava lutando...
quem que acredita nessa merda?
É. Pois é, antes dele receber os golpes, ele disse que ele sentia, tipo, areia, assim, ai, tá ligado? Pegou, ai, meu Deus. Tá alguma coisa tá me atingindo.
Ai, eu odeio, eu não sei vocês, eu odeio areia na praia, assim, fica coçando. Eu consigo entender a reclamação dele, tá?
Daí, os juízes chegaram a falar, pararam a luta e falaram, abre aspas, acredita-se que foi usado magia. Devemos proteger a vida. E não continuou a luta.
A luta foi parada.
Caramba. Luta foi parada, acabou.
Caralho.
Basicamente, tá. O cara macumbado falou assim, ô, juiz, tá pinicando essa luta. Eu entendi. Tá pinicando os socos dele e eles pararam.
Nem e aí acabou a luta. Não, macumba não. Temos que preservar a vida, tá ligado?
E daí no final ele não levou a mulher do cara, o cara não morreu.
Não tem detalhe sobre isso, mas não
E o juiz,
nada.
Como é que tá?
Tá fraco até hoje.
Respirando por aparelho, tá fraco, tá fraco.
Ok, já tem então o seu, Diogo?
Já.
Tá, beleza. Eu tenho o meu, mas eu já quero te dizer que você acaba de matar algo que seria talvez assunto ou parte de assunto, porque uma das histórias eu conhecia.
Eita.
Ah. Eu tô às cegas aqui.
Então, peraí. Então, vai lá, Diogo.
Qual que seria? Você é com a primeira?
Eu vou na primeira.
Eu também...
Qual que é a primeira?
É a da cocaína.
Eu também iria com o cara da cocaína, porque eu sei que é real a história do cara que sonhou que ia matar uma pessoa e matou. Eu já vi essa história, essa eu conheço. Só que aí, entre o cara da macumba e o cara da coca, eu tava na dúvida.
Vocês acham que o da coca é da mentira?
Eu acho que o cara da coca é da mentira.
Outra temporada de merda, né, mano?
Lembrando que o Marco foi amassado na temporada anterior.
É.
O que o pessoal tinha votado?
Vamos ver. O que o pessoal achou?
Caralho, mano, eu vou reiniciar meu notebook.
Aí, ó, 53% falaram que achavam que era o Sugar Ray, o assassino, sonhador assassino.
Tá.
Essa história é verídica.
Uhum. Essa 21... eu acho que eu já tinha ouvido também.
Do Sugar Ray?
Dessa história do cara, tipo, sonhar que matou o cara e matar.
Tá.
Uhum. Exatamente.
Ou eu vi num filme, né, sei lá. Tipo.
É. Daí 21% acharam que era o Mamba, o macumbeiro. Essa história também é verídica. Eu vou botar os links depois ali no site.
Ou seja,
site.
O chat sentou na graxa.
Sentou na graxa, pô.
Ou seja, isso mostra, Marcos, você não precisa se sentir mal. É que eu e o Diogo somos jogadores excepcionais.
É que a gente conhece.
Meio pontinho.
Não. Enganar o público não dá ponto.
O que que fez vocês pensar que não era o cara da coca, mano? Porra.
Eu tinha um palpite de que... Eu sei o quanto a cultura de matrizes africana leva a sério esse lance da macumba.
Cara, tem vários casos de boxe e de outras lutas lá, que os caras falam negócio da macumba e sempre tem polêmica e reclamaram. Sério, é bizarro,
bota fé.
Na África tem bastante.
Então, eu sei que é uma coisa que eles respeitam de verdade. Então, um cara dizer que fez e o outro reclamar, eu sei que era uma coisa que seria levada a sério. Quer dizer, eu intuí que seria levada a sério, porque eu fiquei 50-50. Então, a história da cocaína faz sentido também? Ficar pressionando. Só que nem eu falei, o que faz eu comprar menos a ideia. Ah, mas nos anos 60 não era legalizado essa porra, tá ligado? Não me
talvez parece... eu devia ter mudado a data. Só que eu fiquei imaginando o cara... Quando eu falei de bigode, eu falei assim, anos 60. Ah, vou convencer ele só no bigode. Botando negócio no bigode, imaginando um boxeador bugueodudo. Ah, com certeza esse cara, mano.
Senhores, leitura de comentários. Só que não é semanal. Na real, isso aqui é um baita apanhado de... O que eu catei aí? Desde que a gente parou...
É tempo, hein?
Desde 1972, quando a gente fez o último episódio até hoje. Eu nem lembro quando a gente parou, na real.
Também não.
3 meses atrás.
3 meses?
Pelo menos aqui tá escrito pra mim aqui. Você abriu esse arquivo há 3 meses atrás.
Tá, ok. Ó, o último episódio foi em dia 19 de outubro. Aquele nosso especial dos 100 mil lá.
Aí, ó. É, exatamente.
E teve sabonete depois ou não?
Não, teve 4 sabonetes napolitanos. Os nossos apoiadores não ficaram sem conteúdo pelo menos por mais um mês ainda. Então, na verdade, pros apoiadores a gente parou em novembro, bem dizer.
Uhum.
Né? Ah, que teve 5 ou 4 napolitanos. Então nem faz tanto tempo, nem deu tempo de saudade. Mas deu tempo desse doc aqui criar um cheirinho de naftalina. Quando...
Limo!
É. Então, vou fazer as honras aqui, ó. O senhor... York M42, lá no YouTube, ele comentou aqui, ó. E vocês vão ver que os comentários são de vários episódios diferentes, né? Porque o pessoal descobrindo o podcast, inclusive, e também já aproveitar e contar, galera, que ao longo da nossa pausa, a gente ainda teve mais acesso que a primeira e a segunda temporada, vários dos dias. Então, só a gente descobrindo o podcast nesse intervalo, mesmo com a gente não lançando episódios, ainda tem dias aqui com 100, 150 acessos. Então... Uma galera achando o podcast.
Caramba.
É, e aí por isso que os comentários meio que são de vários episódios, né? Então, tipo, né, do pessoal descobrindo ele. Esse aqui do York é visivelmente o do Jogo do Bicho, em que ele disse, ó...
Onde eu morava, passava um cara fazendo o Jogo do Bicho. A gente não precisava nem sair de casa pra jogar.
Só faltava ter aquele carro de som, né? Do gás.
O carro do bicho passando em sua rua com ofertas especiais. O André Yoshinoriota, ele diz que ele quer laser vesgo, por favor, referente aos tiros de membro do YouTube. Podia botar, né?
Não foi um de vocês que falou que era pra fazer vesgo também? Eu tenho a impressão que um de vocês, que assim que a gente fez os tiers, alguém falou que os lasers tinham que ser vesgo. Mas o Yoshinoriota tá fazendo referência ao fato de que agora os membros do YouTube, eles têm o badgezinho customizado, né? Então, à medida que vão passando os meses, vai mudando o visual. Então, agora a gente tem desde o corvo, que é o primeiro nível, aí ele vira um corvo romano, ele ganha um capacetinho no segundo mês. No terceiro mês ele ganha uma K-47 e assim vai indo até ele ter lasers e o diabo A4.
Ele fica vesgo.
Então, agora talvez...
Laser de ouro...
Isso, ele fica de bronze. O último nível eu acho que é o corvo romano com a K-47 de ouro with lasers.
Ah,
esse é o último nível. Mas aí, se eu precisar inventar mais um, agora a gente já sabe que vai ser o corvo romano com a K-47 with lasers vesgo.
Vesgo. O Moça Bagre, 1908. Manda aqui.
Boa tarde. Dito tudo isso, vem agora uma leve correção. Sobre usar o cocô como ferramenta para cavar neve. Isso é uma lenda bem disseminada em países da região fria. Teve até um prêmio Ig Nobel, salvo engano, de 2022, que fez análise desse mito aí. Escutei sobre isso em algum episódio do Naruhodo.
Ou é Naruhodo? Não sei o que é isso.
Eu acho que eu já ouvi esse podcast, é Naruhodo.
Um grande abraço e acredito que logo devo me tornar um apoiador.
É, isso já faz 2 meses, hein?
É, então, Moça primeiramente, Bairro. Você chega aqui, chama a gente de mentiroso, e pode até ser que seja.
Chama eu.
É, chama o Marco de mentiroso. Você vem até aqui no nosso podcast, chama o Marco de mentiroso, e pode ser que esteja errado, não é nem seu mérito. Vem aqui, chama a gente de mentiroso, promete um apoio e não dá. E aí, quem que é o mentiroso?
Mas, você vem no meu podcast, não me traz nenhum apoio.
Chama meus parceiros de mentiroso.
Então é provável, então, o cara não tenha feito cocô de ferramenta. Cara, vi uns três... Vi até um artigo de... Tipo assim, de jornal, tá ligado?
Uhum.
Mas é bem provável também, imagina. 1.900 pedrada.
Eu acho que a única forma de resolver isso é um de nós ir pra um lugar com neve e cagar. Alguém de nós vai ter que ir até lá e vai ter que fazer um cocô desses e vai ter que provar, mano. Então, se vocês tiverem afim, eu passo.
Olha, se financiarem a minha viagem até um lugar de neve com neve... Eu acho que eu topo.
É, galera, e vamos logo aí. Esse aquecimento global, daqui a pouco não tem mais tempo. O senhor Bachinila Lima, ele marcou aqui aos 27 minutos e 14 segundos.
Abre aspas. Na França, em Roma. Diego tem os conhecimentos de geografia do seu Madruga, pelo visto.
Então, em minha defesa, não é que eu tô... Eu não acho que Roma fica na França. Depois, reouvindo, o que aconteceu é que quando eu vou começar a contar a história, eu esqueço onde é que é. Então eu abro a frase dizendo na França, aí pera, não, Roma, em Roma. Só que da forma como eu falo a sequência, parece que eu disse na França, em Roma. Aí ficou essa geografia totalmente discutível aí.
Ó, em vossa defesa, os editores podiam ter te salvo nessa aí, né? Mas podia, eu acho que, né? Eles escutaram e... Ah, não, vamos deixar.
É, tem uns mico que a edição podia nos poupar, mas beleza, a gente guarda esse rancor, porque às vezes eles participam do podcast, daí eu pego pra editar de propósito.
É. E o nosso apoiador, o João Vitor Silva, ele disse que o Mick Gordon realizou a vontade do Diogo, mas esse backmask não teve repercussão. O Mick Gordon é o cara das músicas do Doom, não é?
Exatamente. Então...
Ah, muito foda.
E qual era a minha vontade?
Então, a sua vontade, você já vai descobrir qual que foi a sua vontade. Você deve ter feito uma piada que você já vai identificar qual é. Vou jogar aqui o vídeo dele. O detalhe do... Só um contexto, o Mick Gordon, ele fez a trilha do Doom. E uma das coisas que ele fez é, além de ele compor as trilhas que são muito rock, ele fez os sons do jogo com guitarras. Então você vai ver que vai ter várias outras coisas que ele criou com guitarras.
I was working on this drone sound. Nasty drone sound.
Toda essa barulheira é com guitarra que ele fez, esse som de drone.
Caramba.
Now I had this idea one day that I wonder if I can hide a message in there somehow. What happens if I put something in the center?
Caralho.
Que coisa de álbum da Xuxa.
É de novo aquele nosso episódio sobre as mensagens, aquele escândalo, eu nem lembro qual é o episódio, mas é o escândalo lá sobre as esquema de rock ter mensagens cifradas, né? Uhum. E aí ele tá contando então que ele fez o som do drone e escondeu uma frase. E acho que o Diogo já vai lembrar qual é a piada que ele fez sobre isso depois que a gente mostrar o que ele escondeu.
Government investigation has found subliminal messages on certain albums when played in reverse.
Ah, so what happens if we play that in reverse?
Jesus loves you.
Caralho!
Mandou muito bem, mano. Mandou muito bem.
É, o que o João Vitor tá falando, que inclusive é nosso apoiador, tá? Ele mandou isso aí através da plataforma do Apoia-se, é dizer que quando o Diogo faz uma piada sobre alguém, se passa todo o esforço pra esconder uma mensagem subliminar e ela é religiosa. Ao invés de ser demoníaca. E o cara do Doom escondeu um Jesus te ama dentro de Doom.
Muito bom, muito bom. Não, e uma pena que ele teve que mostrar porque ninguém foi lá e descobriu.
Exatamente. Né? Ele tá ali magoado que ninguém achou esse som. De todo mundo procurando essas coisas de trás pra frente. E quando ele realmente escondeu alguma coisa, não tinha ninguém pra ouvir.
Sim. É que ele complicou demais, né? O cara tinha que ouvir em mono.
É.
De trás pra frente, porra.
É, e não era tipo uma parte de uma trilha sonora, parece um efeito especial do drone de não sei o que, né?
Uma barulheira errada. E assim, o jogo todo é meio demoníaco, né? Então fica difícil você perceber que, não, pera, esse demoníaco realmente tem uma mensagem, não é só barulho. Cara, e Doom é do caramba, mano, só que eu não terminei ele. Você chegou a terminar ele?
Claro, pô. Sim, sim. Não o Eternal, eu baixo só o primeirão lá. Quer dizer,
O Doom primeiro, que é esse que ele tá comentando, é do primeiro. Eu não acabei não fechando, cara, porque assim, ele é muito bom, só que ele é heavy metal pauleira e o horário que a gente tem pra jogar é tarde, né? Uhum. Aí eu não conseguia dormir. Caralho. E não tem nada a ver com tipo, o jogo ser de demônios e tal, mas é que eu ficava tão acelerado de trucidar demônios e eu via essa barulheira das guitarras do cara que eu não conseguia dormir, eu ia pra cama e eu tava... Então, senhores, isso aí é isso?
É isso.
Vamos devagar, começando a temporada, então só pegando alguns comentários que ficaram perdidos entre temporadas, a partir de semana que vem a gente tá na programação normal, né, comentando os comentários desse episódio aqui. Então, senhores, é um prazer estar de volta, foi bom descansar, mas é bom também estar de volta, especialmente eu que acompanho muito podcast, dá uma tristeza quando seu podcast não tem um episódio novo.
O cara até desacostuma, né?
Eu tava com saudade. E de novo, né, reforçando pra vocês, cara, eu tenho tanta coisa engavetada na goela, mano. Episódios aí, mas eu fiquei nesses três dias inteiro, eu surgi alguma coisa muito doida, que, inclusive bastante gente vinha me trazer coisa, mano. E eu comecei a, pô, isso aqui é promissor. E eu tô com um grupo com WhatsApp comigo mesmo, com umas, sei lá, umas 30 mensagens que eu clico sempre em me marcar como não lido, pra eu lembrar.
Marcão já tá quase terceirizando a parte pois dele.
Pois é.
A gente nem conversa mais, né? Só pra ficar guardando as coisas.
A gente senta nos rolê, toma uma cerveja e fica com medo de conversar pra não gastar assunto. Então tá, senhores, foi um prazer aí e obrigado a todo mundo que acompanha o podcast, todo mundo que deu suporte pra gente, mesmo nesse tempo parado. Então eu sempre acho que quando a gente fica uns meses parados, os apoiadores vão nos abandonar. Tivemos pouquíssimos apoiadores que pararam, inclusive acabou tendo até mais gente se tornando apoiador, porque a galera quer ver os episódios extras, né, depois de acabar com a nossa biblioteca ali no feed. Então obrigado a todo mundo que segue apoiando a gente e nos vemos então na semana que vem.
Valeu, galerinha, um abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de
Saori Almeida.
Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com. Nossa, é exatamente da Exposição Universal de 1904. Exatamente na exposição que a gente tá falando de St. Louis.
Caralho, Marco. Desculpa. Caralho, Marco.
Não, ó, a gente vai ter que abrir um parênteses.
Você encheu esse copo, mano.
A gente vai ter que abrir um parênteses
meu
aqui.
Meu Deus.
A gente, eu abriria a câmera só pra mostrar o que o Marco tá tomando.
Cara, isso aqui
mano, tirou uma foto. Eu vou pegar uma cerveja mesmo, tá?
Isso aqui é balinha de canela, cara.
Cara, o Marco tá tomando um corote sabor canelinha. Tem cerveja boa na geladeira. Eu comprei aquele uísque de mel que você acha mó bom. Paguei 150 conto naquela tranqueira. Aí você chega aqui em casa, abre um corote de canelinha, mano.
Tem que fechar todas as cores, cara. Deus, entendeu? Que nem Power Ranger, mano.
Tem um cheiro de balas.
Sim, pô. Humoroso. Balinha de canela. Balinha de canela é top, cara.
A Bárbara disse o Diogo xingando. É, mas, cara, o Diogo tá... Se fosse pro Diogo escolher um momento na vida dele pra xingar, é a bebida que o Mark tá tomando agora, cara. Boa noite aí pra todo mundo que tá acompanhando. Olha só, a gente tá mais desorganizado ainda, sabe por quê? A gente precisa começar a gravar. Hoje o objetivo era gravar o 57 e o 58. Eu já peço desculpa, galera, que vai rolar só o 57. Hoje a gente vai ter que gravar só um, mas a gente avisa vocês quando a gente for gravar outros. Outra coisa que também já vou avisar vocês é que a gente precisa começar gravando coisas dos 56 e 55.
O quê?
Porque nós dois não fizemos a introdução quando a gente gravou semana passada. Já faz uma cara.
Sabe mês que, passado.
Sabe a chamadinha pra vinheta? Ah, nem eu, nem o Diogo fizemos.
Ai, caralho. Pô, eu nem lembro o que a gente falou. Cavalos.
Vai pensando o seu, que eu vou fazer o seguinte. Eu já vou gravar aqui o que é o meu. E aí, depois nós mandamos aí pra edição. A edição fica puta que tá vindo tudo pelos moído. Mas ó, vamos lá.
Eu tive belas férias da edição desse podcast. Eu tinha a esperança de que, pelo menos, no primeiro episódio da temporada, saísse um material bruto redondinho. A gente falou várias vezes sobre essa temporada. Eu acreditei que eles não iam esquecer de fazer a abertura. Mas não. É claro que não.